Já temos quórum, temos também quatro grupos parlamentares. Damos assim início a esta nossa reunião. E no início desta reunião eu gostaria de deixar aqui também um agradecimento a todos aqueles que puderam estar presentes hoje na conferência de manhã e também aos nossos serviços. Está ali a doutora Márcia, está aqui a doutora Cidalina. Um agradecimento também pelo esforço que fizeram para que a conferência decorresse da forma como decorreu. Portanto, muito obrigada. Portanto, podemos partir para a segunda. Com um bocadinho mais, com um pouquinho mais de tempo para a preparação. Muito bem, posto isto, pois não. Damos assim início a esta nossa reunião, em que o ponto 1 temos, deixa-me ver.
Não temos.
Não tivemos tempo para fazer a ata número 20, será aprovada depois na próxima reunião. Mas temos a apreciação e a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência da anterior Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, da atual Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Madalena Natividade, do Presidente da ANAF, do Ministro da Administração Interna e do Diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ao qual dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao deputado Bruno Nunes.
Senhora Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes e também dar os parabéns pela iniciativa de manhã e congratular também os serviços pelo esforço que fizeram para que a conferência decorresse da forma digna que decorreu. Em relação ao requerimento, este requerimento vem na sequência de diversos alertas que o Chega tem feito ao longo deste e do anterior mandato, não apenas neste, e que culminou com uma investigação jornalística, uma peça jornalística, e que o conhecimento que temos também de uma investigação que está a ser levada a cabo pelo Ministério Público relativo à forma como as juntas de freguesia, nomeadamente a Junta de Freguesia de Arroios, têm permitido ou emitido os certificados de residência. Temos situações que são claras e que nós achamos que já estamos a passar um limite que inclusive coloca em causa, e para não entrarmos aqui com as questões de xenofobia, etc., para aí fora, coloca em causa inclusive a dignidade humana das pessoas que vivem em determinadas zonas de Lisboa, e neste caso em concreto, na rua que foi citada na peça jornalística e na investigação. Chegamos a uma altura que todos percebemos que, obviamente, é humanamente impossível em 10 ou 12 prédios residirem 10 ou 12 mil pessoas e termos o registro de mil pessoas dentro de cada edifício daqueles. Obviamente que é falso, obviamente que estas certidões que são passadas não coincidem com a realidade, obviamente que existe uma lacuna na lei e o estarmos a evocar a ANAF neste ponto também tem a ver com as declarações que a própria ANAF fez e que os seus dirigentes colocam no sentido de apelar à Assembleia da República que legisle de uma forma mais concreta em relação a este ponto. No entanto, todos nós sabemos que nos orçamentos, nomeadamente no orçamento apresentado no último ano pela ex-presidente junta Margarida Martins, tínhamos até o quase que o enaltecer o facto de terem cobrado cerca de 100 mil euros a passar certificados. Ora, tendo em conta que os certificados na Junta de Freguesia de Arroios custam 10 euros, ao contrário do resto da cidade, que andava dos 3,5, 4 euros, percebemos a dimensão que esta situação está a trazer para a cidade e que não é mais nem menos do que um auxílio à imigração ilegal. E o que estamos aqui a tratar é uma situação também de direitos humanos, e não nos podemos desresponsabilizar deste cenário, é uma situação de direitos humanos quando percebemos a forma dantesca em que as pessoas vão habitando dentro das casas, pelo menos durante o período antes de serem colocados a trabalhar, de formas que temos muitas dúvidas e que sabemos que o processo para se iniciar no SEF necessita destas certidões. Sabemos que recentemente, e a informação que é dada e prestada pela atual Presidente da Junta de Freguesia é que mudaram o procedimento e que basta vir acompanhado com dois residentes da zona. Ora, todos percebemos o que é que está aqui a acontecer, não podemos fechar os olhos a isto e percebemos exatamente quem são as duas pessoas e como é que se faz e que cobram 10 euros e mais 50 euros e 100 euros. E, portanto, para evitar especulação, mas todos nós que passamos naquela zona da cidade percebemos o que ali está a acontecer. Do problema, reafirmo, problema de dignidade humana que ali vai acontecendo. Daquilo que são claramente redes e máfias ilegais que colocam dentro do nosso país, com o objetivo, muitos deles, de depois circularem dentro da Europa, pessoas que não têm recursos financeiros para ter outra forma de subsistência, entrando em diversos mercados paralelos em Portugal, aumentando claramente também, e não só, índices de criminalidade que têm acontecido. Portanto, o nosso requerimento é claro, e se não quisermos pegar na situação que para nós é clara do auxílio à imigração ilegal que aqui está, pelo menos apelo a todos os partidos que, na pior das hipóteses, não quiserem pegar nisto e quiserem dizer que isto é apenas uma fábula do Chega, pelo menos que olhem para a situação da dignidade humana, porque essa será muito difícil, quem quer que seja, negar ou votar contra, se pensar neste princípio. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Inscrições?
Boa tarde, Sr. Presidente. Sim. Eu, para a intervenção, dava a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sra. Presidente, de novo, caros colegas, também associar-me à saudação desta manhã. Penso que foi uma excelente conferência. Acho que a Comissão está de parabéns, todos os que participaram, todos os que assistiram. Eu acho que ficámos todos mais qualificados e com ideias para legislar e com ideias para trabalharmos politicamente estas matérias na esfera nacional e na esfera autárquica. E por isso, uma saudação à Presidente e, obviamente, aos serviços que também, de forma tão célere, prepararam esta conferência numa luta contra o tempo, mas era muito importante que ela se realizasse ainda antes do final do ano, e por isso, em nome do Grupo Parlamentar, os nossos cumprimentos e saudações. Em relação ao requerimento aqui colocado pelo Chega, obviamente que estamos perante uma situação complexa, uma situação que tem a ver com ilícitos penais à partida, portanto com um conjunto de eventuais crimes relacionados com a imigração ilegal, com fraude e com outro tipo de situações que estão a ser acompanhadas na esfera judicial, e portanto ninguém fecha os olhos a este processo, nem à investigação jornalística, nem à investigação que está em curso, e obviamente que as pessoas vítimas ou também os que exploram esta situação devem ser julgados na esfera própria, e esperemos que esta situação possa ser resolvida com a máxima rapidez, a bem da defesa dos direitos humanos, dos imigrantes e da dignidade humana. Posto isto, em relação ao requerimento propriamente dito, e obedecendo a um princípio de coerência, nós entendemos que temos que o inviabilizar por duas ordens de razões. A primeira é que, claramente, à luz do princípio da autonomia do poder local, não cabe à Assembleia da República ouvir presidentes de Câmara ou presidentes de Junta. Tivemos esta posição há pouco tempo em relação à Câmara Municipal de Setúbal, e não iríamos mudar de opinião no que diz respeito a estas situações e ao princípio da autonomia do poder local. Estes autarcas devem ser fiscalizados nos órgãos deliberativos próprios, Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia, e portanto entendemos que este princípio da autonomia do poder local se deve aplicar plenamente para não ouvirmos estes autarcas em concreto. A segunda ordem de razões tem a ver com o princípio da separação de poderes. Como disse bem o Sr. Deputado Bruno Nunes, portanto há uma investigação em curso, o Ministério Público está a investigar estas situações, a tentar identificar os ilícitos em causa, as pessoas em causa, as redes em causa, e portanto havendo uma investigação em curso, obedecendo à lógica da separação de poderes, não cabe ao Poder Legislativo e à Assembleia da República interferir nessa investigação e em assuntos de natureza penal. Depois, dizer ainda que também não temos nenhuma tutela de legalidade sobre as autarquias locais, a Assembleia não exerce essa tutela de legalidade, outras instâncias a exercem, e sobre os atestados de residência em particular. Portanto, julgo que, neste caso, quem deve também acompanhar estas questões e a simplificação dos mesmos e questionar também a sua eventual necessidade, isto tem a ver com o próprio regime jurídico das autarquias locais, e portanto penso que será mais uma questão para a Senhora Ministra da Coesão do que para o MAI, e portanto, mas estas são outras ordens de razões mais periféricas. As principais têm a ver com a visão que temos da autonomia do poder local e da separação de poderes.
Mais intervenções?
Senhora Presidente, eu percebo no sentido de que sabia que à partida seria este o posicionamento do Partido Socialista. Mas vamos pensar nas coisas tal como elas são. Aquilo que está aqui em causa é uma questão legislativa, que é a forma como a própria ANAFRE considera que existe uma lacuna na lei que determina que estes imigrantes ilegais e que estas máfias de auxílio à imigração ilegal conseguem, aproveitando a lacuna na lei, para dar entrada de 1000 pessoas por prédio. Ora, que eu saiba, este é o espaço legislativo. Em relação ao processo de investigação, obviamente nós não vamos interferir no processo de investigação do Ministério Público, mal seria. Aliás, aqui na sala ao lado está a decorrer hoje a audição ao Sr. Presidente do INEM com as Forças de Segurança, a Polícia Judiciária dentro do INEM, e não foi por causa disso que foi suspensa a audição que está a decorrer aqui ao lado. Portanto, não vamos de maneira nenhuma interferir naquilo que é o processo de investigação do Ministério Público, vamos sim perceber como é que nos devemos responsabilizar e assumir a responsabilidade deste Parlamento numa questão legislativa para ultrapassar uma questão que neste momento as próprias juntas de freguesia dizem publicamente que não conseguem ultrapassar esta questão e que têm que emitir obrigatoriamente as certidões porque a lei assim o determina e porque esta lacuna, ou não é uma lacuna, é a falta de legislação, obriga a que estas decisões sejam tomadas com uma simples entrega de um papel na presença de duas testemunhas, seja elas quem for, vivam no país, ao tempo de viver, se estejam dentro dos 1000 que moram dentro do mesmo prédio. Portanto, eu acho que não podemos de maneira nenhuma dizer que isto aqui existe uma intromissão na autonomia do poder local, porque não é a questão, porque o que estamos a falar, não estamos a falar de nada que vem lá emanado da Lei 75 das autarquias locais, estamos a falar de uma competência que tem que ser legislada por parte da Assembleia da República para assumir a responsabilidade, de forma a que se possa responsabilizar até as próprias juntas de freguesia. A questão de depois existirem 100.000 euros em certificados, de forma abusiva como foi feito, isso é matéria criminal, isso é outro assunto. Agora, o que estamos aqui a falar tem a ver com a questão legislativa e nós somos o poder legislativo deste país.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi aqui com atenção os argumentos que foram esgrimidos e parece-me que, efetivamente, isto resulta de uma lacuna legislativa e, portanto, é passível de ser discutido aqui na Comissão. Eu diria que, se calhar, dado o caso envolver o CEF, poderia ser discutido em conexão com a primeira Comissão. Não sei se isso está incluído no requerimento, penso que não. E possivelmente, sendo sensível ao argumento da questão da subsidiariedade, se deste requerimento fosse excluída a atual Presidente da Junta da Freguesia de Arroios, se então o PS já seria um pouco mais sensível, dado que nenhuma outra pessoa que está aqui a ser pedido tem poderes de... Exatamente, nenhuma outra pessoa pode ser escrutinada pelos poderes locais. Portanto, se o requerimento fosse alterado nesse sentido, se a perspectiva do Partido Socialista, e se o Chega estivesse disponível para o alterar nesse sentido, se a perspectiva do Partido Socialista se alteraria de forma a podermos ouvir, porque efetivamente estamos aqui a falar de uma potencial lacuna legislativa que permite que isto possa acontecer.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há... Não há mais...
Julgo que em relação ao Presidente da ANAFRE, se puder colocar a questão do Presidente da ANAFRE vir cá e falar desta situação de um ponto de vista legislativo, portanto, viabilizaríamos. Em relação às demais entidades, portanto, não temos condições de viabilizar, porque entendemos que, no caso dos autarcas, já expliquei a fundamentação, e no caso do CEF e do MAI, entendo que é uma lógica que já sai da órbita desta comissão.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Para nós, o importante é que o assunto seja discutido dentro do Parlamento, por um princípio legislativo e não de forma de interferência dentro daquilo que é o processo de investigação, e que acho que isso já ficou claro. A questão de, obviamente, nós não podemos convocar, mas podemos convidar, como já aconteceu no passado, inclusive com Fernando Medina a vir à primeira comissão, enquanto era Presidente de Câmara, podemos convidar, sem qualquer interferência, mas de forma a ouvir as entidades quando aqui vêm, vêm para ser auscultadas e não para tomarmos uma decisão sobre a forma como vão gerir as juntas de freguesia ou as câmaras municipais ou o que quer que seja. Em relação ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu acho que era importantíssimo para, a nível legal, e para tentarmos suprir a lacuna que existe na lei, que creio que é aparente e claramente é óbvio para todos, termos pelo menos o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para percebermos toda a importância que este documento, que atualmente é emitido pelas juntas de freguesia, a importância que este documento tem no processo de legalização. Agora, podemos sair daqui e especulá-lo, se para que o requerimento seja viabilizado. Tiver que abdicar de algumas das entidades que aqui estão e chegarmos a um entendimento entre nós, obviamente eu nunca irei dizer que não, e prefiro ter, nem que seja a ANAFRA para discutirmos o assunto, do que não ter ninguém. Portanto, se a posição do Partido Socialista for só aceitamos vindo à ANAFRA, a muito custo, mas obviamente são os custos da democracia, vocês são mais, e é entre ter o requerimento aprovado ou sair daqui com uma mão cheia de nada e o assunto não ser tratado, e eu assim aceitarei.
Que ficou claro na nossa intervenção, que podemos viabilizar a vinda do Sr. Presidente da ANAFRE e colocando esta questão numa ótica legislativa, ou seja, o que é que há a fazer para corrigir alguns abusos e hipóteses de fraude com que muitos presidentes de junta, portanto nós vivemos todos no terreno e que sabemos que estas situações se colocam aos presidentes de junta muitas vezes e portanto também não podem ficar com o ónus desta situação, portanto também é uma forma de protegermos e portanto, sendo pragmática, entendo que esta questão e esta audição do Sr. Presidente Jorge Veloso pode ser útil. Aquilo que peço e que solicito é que, mesmo no caso desta audição, tudo o que tenha a ver com a investigação, com o que o CEF esteja a fazer, ou seja, nós devemos expurgar isso, porque aí claramente há uma invasão das competências. Eu acho que temos que ser muito a sério este princípio da separação de poderes.
Sr. Deputado.
Presidente, para não ocupar muito mais tempo, da nossa parte, nós aceitamos a proposta de ouvir o Sr. Presidente da ANAFRE, retirando as outras entidades. Temos pena, porque queríamos ouvir todas, mas percebemos os custos da democracia, assim são, e aceitamos que seja o requerimento seja feito com o Sr. Presidente da ANAFRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Eu sublinho aquilo que aqui foi dito pela Sra. Deputada Susana Amador, pela importância de trazer a esta comissão e ouvirmos e também darmos aquilo que são as nossas, os nossos desejos, aquilo que é a nossa sensibilidade em relação a esta temática ao próprio Presidente da ANAFRE. É efetivamente, eu sou Presidente de Junta, e este problema que se coloca em Arroios não é só em Arroios. Quer dizer, isto é um problema que acaba por existir um pouco por todo o lado, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Eu vivo este problema na minha freguesia, em particular, e há de facto uma lacuna na legislação que não nos permite implementar critérios mais rígidos para garantir que não são emitidos atestados, se assim podemos dizer, ilegais. E isso é uma dificuldade que convivemos diariamente e que eu convivo diariamente. E por isso a importância da ANAFRE para que possamos, não só através da ANAFRE, conseguirmos aqui trabalhar numa alteração legislativa que permita às juntas de freguesia, nomeadamente aos presidentes de junta, ter uma outra segurança para a emissão deste tipo de atestados, porque de facto aquilo que hoje a lei diz é muito clara e limita aquilo que é a implementação de outros critérios, nomeadamente saindo da órbita daquilo que é a lei em vigor.
Bem. Eu estive presidente de junta há muitos anos, em 2005, mas em meio rural, portanto, aí nós conhecemos praticamente Nós conhecíamos quem ia testemunhar, as tais duas testemunhas que iam testemunhar da veracidade para passar ao outro estado. Não imagino o que é em Lisboa, nem imagino.
Só para acrescentar uma coisa, para além da questão que tem a ver com uma questão de saúde pública e de salubridade, nós, por exemplo, na minha junta em particular, já não é a primeira vez que nós próprios identificamos, ou por aberta de outros cidadãos que vivem ou residem naquele prédio ou no prédio vizinho, e que solicitamos a intervenção do delegado de saúde por situações que têm ocorrido inerentes também, e porque acaba por ter uma sequência com estes atestados, porque muitas das vezes os próprios moradas são iguais em vários outros estados. E essa gestão não é fácil, não é fácil para quem está nos atendimentos, não é fácil para quem faz a emissão e autoriza e despacha os respectivos atestados, e por isso era importante, de facto, haver aqui uma alteração legislativa que nos dê um outro conforto a todos os autarcas, porque acredito que no caso de Arroios, como em outras circunstâncias que aqui também poderíamos abordar, não são voluntárias. Acredito que esta situação acontece, de facto, porque a própria legislação não ajuda com critérios mais rígidos para se aferir estas dificuldades que vamos encontrando no terreno.
Muito bem.
Só reafirmar a posição do Sr. Deputado. Eu fui Presidente de Junta nos anos 90, de uma junta de freguesia com 30 mil eleitores. Obviamente, sem os problemas da modernidade atual em relação à legalização, mas confrontava-me com essas questões. E imaginava o que não seria ser Presidente de Junta, que não fosse jurista e que não tivesse alguns princípios, porque nós não temos, normalmente, em regra, nas juntas de freguesia, os serviços de suporte que as câmaras municipais têm. E, portanto, assumimos essa responsabilidade e, perante estas questões, temos que assumir, por um lado, um princípio da legalidade e, por outro, um princípio de equidade. Não podemos nunca ter um julgamento arbitrário e ter os princípios e efetivamente, eu percebo que esta questão... Agora, se os senhores presidentes de junta prevaricaram, eles tinham o poder de denunciar determinadas práticas. Portanto, há o princípio da autonomia do poder local que a senhora deputada Susana Amador referiu. Têm a responsabilidade perante a Assembleia de Freguesia, as forças partidárias que estão na Assembleia de Freguesia podem pedir essa responsabilidade, os seus presidentes de junta têm lugar por inerência nas Assembleias Municipais, nas próprias Assembleias Municipais, que isso é uma questão também de competência de bem-estar das populações, é também uma competência do município, e podem também responder perante a Assembleia Municipal. Não responder politicamente em termos de responsabilidade, mas explicar o que é que se passa nas suas juntas de freguesia aos membros das Assembleias Municipais. E, portanto, se tinham dúvidas, e se mesmo assim passaram os atestados, não poderiam tê-lo feito. Poderiam não saber a forma mais adequada de responder, mas, se tinham dúvidas, tinham que denunciar às autoridades. Isso eu não tenho dúvida, não eram obrigados a fazê-lo. Se nós temos uma licença de utilização de uma fração autónoma, que é um T2, que tem 2 quartos, nós sabemos que a utilização daquela fração autónoma ou daquele apartamento não pode ter 100. E, portanto, a partir daí há um limite legal. Se eu só posso utilizar para a habitação, não posso utilizar para restaurante ou para outra situação. E, portanto, é impossível que alguém consiga habitar num T2 com mais do que uma determinada lotação. A partir daí, o Sr. Presidente da Junta tinha capacidade, obviamente, de denegar aquele atestado e mandar os serviços competentes a analisar o que é que se passava no terreno. Também tem essa competência. Obrigada.
Bem. Senhora Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas dizer que, antes de mais, associar-me àquilo que já foi dito por todos os colegas relativamente à conferência que hoje realizamos. Achei a determinada altura que ia ser muito difícil fazê-lo em tempo útil, porque não tínhamos o programa devidamente completo e, apesar de tudo, conseguimos fazê-lo, e por isso quero parabenizar a Senhora Presidente, assim como os serviços e todos aqueles que estiveram envolvidos nesta organização, porque, apesar de tudo, conseguimos fazê-lo de uma forma civilizada, construtiva, e penso que foi hoje um exercício muito interessante de reflexão que levaremos para o futuro e, como dizia a deputada Susana Amador, que nos permitirá pensar sobre novas soluções para aquilo que hoje pensamos. Em segundo lugar, e relativamente a este requerimento, o PSD associa-se também a esta esta necessidade de ouvirmos os senhores presidentes de junta, neste caso representados pelo presidente da ANAFRA, até por outra ordem de razão que nós não podemos deixar ou que nós não podemos ignorar, que é a situação do mercado habitacional. Neste momento existem, como todos sabemos, existe muito pouca oferta, pelo menos de casas que estejam salubres e dignas de habitação, e o que também está a acontecer, embora isto não seja muito para aqui chamado, é que a maior parte das casas que ficam disponíveis na zona, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, as imobiliárias que têm estas casas em carteira são apanhadas de telefonemas por parte de imigrantes que querem arrendar estas casas ou destas eventuais redes de auxílio à imigração, precisamente para depois poderem acolher às centenas de imigrantes que precisam desta declaração para poderem então ter acesso à residência. Por isso, por todos os motivos e mais alguns, aqueles que até aqui foram aduzidos e estes também, associamos à necessidade de ouvir o Presidente da ANAFRA e votaremos a favor dessa alteração.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardo.
Mesmo para concluir, eu creio que depois destas intervenções temos... Era importantíssimo que, mas eu não vou insistir mais na tecla, porque o Partido Socialista não aceita, mas era importantíssimo que pelo menos que a ex-presidente junta, Margarida Martins, fosse ouvida. Porque, como disse a senhora deputada, e bem, nós chegamos a uma altura que existiu também, independentemente da questão judicial e da investigação que está a ser feita pelo Ministério Público, mas ou existe uma explicação cabal porque é que uma junta de freguesia, a determinada altura, emite tanto atestado sem verificar absolutamente nada, e se deveria ou não deveria ter feito denúncia, e qual foi a dificuldade que encontrou para nos explicar exatamente o que acontece. Mas pronto, não vamos bater mais nesta tecla, vou aceitar a proposta aqui feita, apenas, e permitam-me com todo o respeito por todos, de fazer um considerando final em relação a este assunto. Hoje ficou aqui claro, nestes 10 minutos, um quarto de hora que estamos em debate, ficou aqui claro que existe de facto um problema de imigração ilegal. Existe de facto um assunto que tem que ser tratado de forma séria. Podemos gritar lá para fora que uns dizem de uma forma mais populista, que outros gritam mais, que outros tomam uma posição mais radical, mas é um assunto que quando todos olhamos olhos nos olhos uns para os outros, sabemos que existe um problema. E temos esta forma de o fazer, que é tentar, em conjunto, com cedências de um lado e cedências do outro, tomar decisões que seja em benefício da população e não termos sempre a tendência de dizer que o facto de estarmos a falar de auxílio à migração ilegal, migrantes ilegais, etc., que é uma questão xenófoba de racismo, porque não é esse o caso. O que aconteceu aqui hoje, espero que agora confirme com a votação, é isto que nós pretendemos, falar olhos nos olhos e discutir os assuntos de uma forma séria, com cedências de parte a parte. Obviamente teremos sempre divergências entre nós, por isso é que somos de partidos diferentes, mas que existe esta responsabilidade e a responsabilização do Poder Legislativo, e é isso que se pede. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer um esclarecimento muito claro. Nós vamos acompanhar o requerimento que chega no tocante à ANAF, mas não acompanhamos estes últimos comentários, nem o facto de acompanharmos este requerimento e confirmarmos significa que aceitemos que existe um problema em Portugal de imigração ilegal maior do que o que existe noutros países, ou que achemos que este é sequer algum tipo de problema específico. Acompanharemos este problema, acompanhamos esta audição que irá escrutinar este problema específico que tem a ver efetivamente com imigração, iremos acompanhá-lo, não acompanhando os últimos comentários do Sr. Deputado Che.
Muito bem. Se não houver mais intervenções...
O requerimento chega então alterado, no sentido de se ouvir, sim, o Presidente da ANAF...
Eu passo a ler antes de colocar à votação, para perceber se efetivamente é isto. Ou seja, votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Sr. Presidente da ANAF. É assim?
É o
ok, portanto é o que vou pôr à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? PCP. Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muito bem. Outros assuntos, se ninguém tiver nenhuma questão a colocar, deixem-vos dizer o seguinte, portanto, hoje é dia 27, amanhã é dia 28, costuma ser assim. E nós teremos, a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial no âmbito do requerimento apresentado pelo, e aprovado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o estado do ordenamento do território. Para esta audição, a grelha... Está aqui. A grelha, portanto, é dos 6 minutos para quem apresentou o requerimento, de 6 minutos depois para a Sra. Ministra, e depois começa a volta, na primeira volta o PS é 5 minutos para todos, e no final a Sra. Ministra, e na segunda volta, portanto, será 2 minutos para todos, e a Sra. Ministra responde em conjunto, correto? Fechado. Depois, às 11:15, teremos a audição regimental da Sra. Ministra, e aí, portanto, serão os 15 minutos para a Sra. Ministra, e depois 9 para o PSD, com resposta, 9 para o PS, 8 para o Chega, 8 para a Iniciativa Liberal, 7 para o PCP, Bloco de Esquerda, para a Iniciativa Liberal. Portanto, é isto, não é? E depois, no final, teremos inscrições individuais dos senhores deputados, de 2 minutos cada, que no final a Sra. Ministra responderá em conjunto. A Sra. Deputada Paula? Está bem. Ainda, pronto, e eu fecho a minha parte. Como sabem, para a semana temos 2 dias de trabalho parlamentar, que é quinta e sexta. Certo? À quarta é feriado e à segunda e à terça as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. Portanto, salvo alguma coisa, algo que surja com caráter de urgência, mas para a semana não faríamos a reunião. Até porque de manhã, à quinta-feira de manhã, são reuniões dos grupos parlamentares. Nós temos uma petição, uma audição de uma petição na quinta-feira, salvo erro, às 14 horas, e depois temos plenário, e na sexta-feira mantemos plenário, portanto, para a semana não faríamos reunião. Para a outra semana, sim, faremos reunião normal, a nossa reunião, salvo erro, é dia 12, se não me engano, em que nós tínhamos colocado o limite para os grupos parlamentares para falarmos sobre a nossa saída a Bragança, e pedia, portanto, para quem não o fez, para quem já o fez, para quem não o fez, tanto que indicasse o número dos senhores deputados que irão estar, e era importante que acrescentassem algo mais nessa informação, era de onde, para termos uma noção de onde é que saem os senhores deputados que se estão a inscrever para, para essa visita, para perceber como é que podemos organizar os transportes. Nesse dia, nessa semana, possivelmente depois irei agendar uma reunião de mesa e coordenadores, mas depois verei quando o fizer, que eu tinha dito que nunca mais fazia numa reunião de mesa e coordenadores antes da comissão, antes da reunião da comissão. Força, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só, para que não restassem dúvidas nem confusões, só repor aqui os factos relativamente a um requerimento que o PCP entregou ainda antes do período do verão, para ouvir a Sra. Ministra sobre o processo de descentralização de competências, porque foram ditas as coisas na comissão que não correspondem à verdade. Nós entregámos o requerimento no dia 2 de junho, uma quinta-feira, foi integrado na ordem de trabalhos da reunião e que foi distribuída para todos os senhores deputados no dia 3 de junho e a reunião foi no dia 7 de junho. Portanto, cumprimos aquilo com que são os prazos que estão previstos no regimento quando há propostas de requerimentos para serem discutidos na comissão e eu queria que isto ficasse clarificado.
Sr. Presidente, é um preciosismo, mas eu vou pedir a cópia da ata desta reunião em causa, porque todos nós sabemos que foi feito um arrastamento do requerimento. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir a cópia e certamente ficará esclarecido. É um pro forma, mas para ficar clarificado para todos.
Ah, portanto, dá também uma informação que julgo, portanto, no requerimento do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Ministra sobre o Ordenamento do Território, foi pedido que fosse enviado um relatório que ainda não foi enviado, por isso é que ainda não foi distribuído. Ok. Sim, portanto, já foi insistido, mas portanto, se não vier, eu não posso dizer à Sra. Ministra para não vir. Muito bem. Então, assim sendo, a questão que a Sra. Deputada Paula Santos coloca, desculpe, eu depois extraí-me aqui para o lado, foi respondido pelo Sr. Deputado Bruno.
Não, eu teria criado.
Ok. Muito obrigada, tal. Está bem? Sim.
Foi que eu queria que fique clarificado que o PCP entregou o requerimento nos termos regimentais e ele foi agendado nos termos regimentais. E essa é que tenho aqui a ordem de trabalhos, o dia em que entregámos o requerimento, e eu creio que isso fique clarificado. Não houve nenhum arrastamento, foi um agendamento na ordem de trabalhos da Comissão.
Senhor deputado, irei verificar, mas está agendado, e se entrou em conformidade, está agendado, está tudo bem. Okay. Pronto. Então, tudo bem. Está bem. Continuação de um bom dia. E então até amanhã às 9:30, que será onde? Já sabemos onde vai ser a reunião da manhã.
Sala 6.
Está bem? Até amanhã. Obrigada.